Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.
Eleições 2020.
O Brasil votando de novo.
Continua a série de sabatinas com candidatos à Prefeitura de Olinda. Hoje, o convidado André Azevedo, candidato a prefeito pela Democracia Cristã. André Azevedo é advogado especializado em direito marítimo, portuário e do petróleo. Tem 32 anos de idade, natural de Olinda, onde fixou a sua residência desde o seu nascimento. Casado e pai de uma menina de 2 anos, militou na campanha do presidente Jair Bolsonaro em 2018, na ação de recolhimento também das assinaturas para a criação do Aliança pelo Brasil. Hoje é filiado ao Democracia Cristã e candidato a prefeito da cidade de Olinda, onde conta com apoio de diversos movimentos de direita. É com ele que vamos conversar a partir de agora. Candidato André Azevedo, bom dia, prazer ouvi-lo aqui na Rádio Folha FM.
Bom dia a todos os ouvintes, uma satisfação minha estar aqui com vocês no dia de hoje.
Recíproca é verdadeira, vamos estar ouvindo as suas propostas, como foi previamente, não é? Definido com a sua assessoria, com vários temas, com vários assuntos, como desenvolvimento econômico e turismo, desenvolvimento social, inclusão, segurança, combate às drogas, saúde, pandemia da Covid-19, educação e cultura, infraestrutura, urbanismo, mobilidade, política partidária. Estaremos dividindo a bancada, com Edmar Lira, colunista de política da Folha de Pernambuco, que já se encontra aqui também na bancada, aqui em nosso estúdio. Candidato, por que o senhor colocou o nome, não é, para passar pelo crivo do cidadão olindense? Por que o senhor quer ser prefeito de Olinda?
Em 2014, quando fomos às urnas no segundo turno e nos deparamos com duas opções, como Dilma Rousseff e Aécio Neves, o cidadão brasileiro, ele começou a abrir os olhos para a política, e comigo não foi diferente. A revolta das opções que tínhamos em mãos de governar nosso país, e aí veio a opção do nosso presidente, excelentíssimo Jair Messias Bolsonaro, e acordamos para a política, o combate à politicagem e uma esperança de dia melhor. Então, me filiei pela primeira vez a um partido político, agora no mês de março, a Democracia Cristã, do qual abriu as portas, eu agradeço, para podermos fazer a diferença. Um gestor, ele sim, faz uma diferença a curto e médio prazo. Já no Legislativo, não. Na Câmara dos Vereadores, me perguntam, mas André, por que você não entrou na política, não tentou um cargo a vereador? Eu sempre respondo da seguinte forma: são 17 vagas na Câmara dos Vereadores de Olinda. Estando eu, André Azevedo, sozinho, carreira solo, faria a diferença para a nossa cidade? Não, de jeito nenhum. Então apareceu a oportunidade do Executivo, estamos aqui concorrendo, e sim, nós poderemos provar dentro do Estado, ocupado pelo Vermelho, pelo Dragão, e o Olinda sendo o coração do comunismo, a mostrar que podemos sim fazer a diferença de forma transparente, clara e leal ao povo.
Muito bem, deixa eu saudar o Edmar Lira, colunista de política da Folha de Pernambuco, também com a gente. Edmar, bom dia.
Bom dia, Jota. Bom dia, o candidato André Azevedo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha. Uma satisfação voltar ao programa.
Muito bem, candidato, vamos começar com o tema desenvolvimento econômico e turismo. O senhor tem algum projeto nessa área? Que projeto é esse que a gente possa passar para o nosso ouvinte aí de Olinda?
Na questão do desenvolvimento econômico, sabemos que o município, né, o Estado, no caso, quando ele verifica que o distribuidor, o prestador de serviços começa a crescer, o governo ele começa a explorar com tributos. E o governo não distribui renda, ele é ineficiente. O distribuidor de renda é o mercado. O mercado diz que se houver facilidade para o empreendedor, ele irá crescer, consequentemente haverá mais emprego. E havendo emprego, o trabalhador terá qualidade de vida para poder comprar suas coisas, né? Então temos que ter um incentivo fiscal e enxergar no empresário um parceiro no desenvolvimento local. E como seria essa questão do incentivo fiscal? Temos um setor terciário muito forte em Olinda, né? E o município precisa deixar claro que cobrar o tributo e ser destinado ao cidadão olindense tem que ser justo. Então, no caso do ISS, a alíquota varia de 2% a 5%. E ela está embutida no valor do serviço, né? Devido à pandemia que estamos passando, né, agora no ano 2020, todo prestador de serviço pagará uma alíquota de 2%, independente do ramo, por 2 anos. E depois disso, no setor terciário, os que eram 2% continuarão, e acima de tudo, será fixado 3% para os que eram de 5%. Claro que isso aí demanda, isso aí leva na questão do legislativo, né? Os vereadores. Mas com certeza um projeto de lei bem elaborado para eles e com a força da população, do cidadão olindense, eles irão sim aprovar para darmos esse apoio da economia local. E a educação fiscal. A população ela precisa daquela educação fiscal para cobrar do empresário a nota fiscal para que não passemos por uma evasão fiscal dentro de Olinda. Tá? Nós temos aí o secretário de Desenvolvimento Econômico, Edivaldo Tavares, já o temos conosco, o coronel da PM, e temos uma missão muito séria e objetiva pós-pandemia e para que o empresário tenha interesse em adentrar em Olinda, porque Olinda ainda é taxada como um município de dormitório e não de desenvolvimento econômico.
Edmar Lira.
Candidato, falando um pouco, a gente continua desenvolvimento econômico?
Isso?
É, né?
Falando e turismo
um pouco,
também,
e turismo, né? A gente vê que Olinda é uma cidade que tem uma característica turística muito grande, né? Uma cidade que tem um potencial muito grande e que há um gargalo nesse sentido por falta de leitos de hotéis, uma infraestrutura precária, enfim, uma série de situações que a gente acompanha na cidade de Olinda. Como fomentar o turismo na cidade para que ele possa trazer resultados mais práticos para os olindenses?
Hoje o turismo, ele é apenas o carnaval, né? Nas outras épocas do ano, nada se fala e pouco explorado. O turista chega em Recife, fica no hotel em Recife, é levado para a agência de viagens a Olinda, o Alto da Sé, come sua tapioca, compra alguns artesanatos e vai embora de Olinda, ele não fica. Nós temos uma ponte direta com o presidente da Embratur, Gilson Machado Neto. E essa ponte direta traduz o seguinte, que vamos ter sim condições de focar de forma pesada o turismo dentro de Olinda, explorar da maior e melhor maneira possível. Precisamos alavancar a parte hoteleira de Olinda. Tirar o foco somente do Alto da Sé, o mercado da Ribeira, Carmo, Quatro Cantos. Precisamos ampliar a visita do turista para nossas praias. Mas a praia de Olinda está abandonada. Temos um projeto de engordamento da praia de 100 a 150 metros, claro, obedecendo toda a lei ambiental, marítima. Nosso secretário de Infraestrutura, Edilson Vieira, está trabalhando nisso. É possível. Vamos também desenvolver a orla, igual acontece na Praia do Futuro, lá em Fortaleza. Por que não uma parceria privada nas praias de Olinda? Poderemos também fazer com que Olinda respire turismo e também cultura, porque eu tenho a cultura interessante, que ela está ligada com o turismo e, ao mesmo tempo, com a educação. Vocês me permitem falar um pouco da questão da cultura?
Daqui a pouco a gente vai abordar justamente esse tema, viu, candidato? Aí a gente fica, por enquanto, no turismo e depois, com certeza, eu lhe pergunto sobre a questão aí da educação e cultura.
Pronto. Na questão do turismo, a palavra-chave vai ser preparação. Não basta trazer recursos, mudar a nossa condição, mas sim, precisamos trabalhar em parceria com entidades locais e nacionais da indústria do turismo, com o objetivo de alinhar, né, a atuação da prefeitura com necessidades dos empreendedores do setor. Cursos de idiomas para os profissionais onlidenses é um dos exemplos. Elaborar, divulgar um calendário de eventos anual para movimentar a economia local, né? E além, repito, do carnaval. Eventos gastronômicos, feiras de artesanato, valorização do artista onlidense. Mas aí já era parte da cultura.
Muito bem. Edmar, ainda alguma pergunta nesse assunto? A gente pode passar para outro tema?
Podemos passar.
Ok, vamos agora para a questão da inclusão, do desenvolvimento social. Numa situação como essa que o país vivencia, até números recentes aí, né, algo em torno de 14 milhões de desempregados, o que fazer para incluir esse cidadão que perdeu o seu emprego, esse cidadão que está fora, não é, do contexto, muita gente até que não tem um cadastro oficial e a pandemia, não é, expôs isso, o que fazer para incluir o cidadão olindense que é um camelô, que não tem uma renda fixa, que não tem um emprego fixo, para que ele possa ter essa renda? A matéria é de inclusão, candidato.
Muito bem, pessoal. Na questão da inclusão social, os autônomos, eles foram massacrados, escorraçados, deixados de lado devido à pandemia. A lei estadual, em comum acordo com a municipal, porque o STF, ele deu o livre-arbítrio para os estados e municípios legislarem na pandemia. E vimos pessoas que trabalham de manhã para poder colocar comida em casa à noite sofrerem. E sofrerem de forma muito, muito complicada, uma situação muito constrangedora e triste. Nós precisamos resgatar essas pessoas, eles reviverem e terem um norte no município. Haverá cadastro dos trabalhadores, dos ambulantes, dos camelôs, das pessoas que trabalham na praia, aqueles que vivem no cachorro-quente, aquele que vive fedendo pipoca, água. Precisamos juntar essas pessoas e perguntar o que, que vocês estão precisando para uma oportunidade no mercado de trabalho. Precisamos incluí-los, ter uma fonte de emprego dentro de Olinda. Por que não? Porque a gente precisa, espécie cidadão, chega lá o cidadão e tem poucas vagas, ele não tem aquela oportunidade. Por que não temos o sistema S? Não teremos o sistema S dentro de Olinda, para que eles tenham seus cursos técnicos, eles possam se incluir no mercado de trabalho. Nós queremos sim, temos a chance e a oportunidade de fazê-lo. Evidentemente, o impacto que continua sendo por conta da pandemia, e eu até abro parênteses com relação a isso, que nós continuamos em pandemia há 3 meses atrás, continuamos da mesma forma, e porque o cidadão, o trabalhador, ele não pôde vender seu produto há 3 meses atrás, há 2 meses atrás. O que mudou? Eis a pergunta. Nós também queremos, na questão do desenvolvimento social, vamos ter os prédios sociais dentro do município de Olinda. O que são os prédios sociais? São prédios que nós queremos colocar em 4 partes, em 4 regiões do município, que irão atender famílias carentes, de baixa renda, que estarão nesse prédio com forma preventiva. Como seria isso? Um problema no lar, um problema com o marido, um problema com a criança, seu filho. No prédio social, teremos à disposição um assistente social, um psicólogo, um delegado social, um advogado. A pessoa vai para a assistente social dá um parecer, repassa para o psicólogo e assim sucessivamente até chegar ao advogado. Se o caso for necessitado mover uma ação, né, judicial, o advogado entra com a procuração de um tempo determinado até o despacho do juiz. E aí, depois do despacho do juiz, repassa para o defensor da pública. Teremos também os cursos vivenciais dos expertos sociais, para que possamos desenvolver o cidadão, tanto jovens quanto adultos, cursos vivenciais de cidadania, administração conjunta do lar, saúde, psicologia, vocações e aptidões, estética corporal, primeiros socorros, etiqueta e comportamento, crenças, nutrição, sexologia, lógicas e política. Então, nós precisamos, para existir essas lacunas, veio essa ideia de compactar essas matérias, né, em quatro aulas de quatro horas. Então, a carga de informação é muito grande e não adiantará dar o curso de uma só vez. Então, temos um projeto amplo como desenvolvimento social. Eu até gostaria de ter mais tempo para explanar, infelizmente, mas estamos à disposição. E, claro, não podemos esquecer dos filósofos, né? Teremos filósofos de verdade dentro dos pés sociais, pessoas que têm uma orientação filosófica social coerente com a sociedade e não essas excrescências que estão por aí, que aparecem na mídia de vez em quando.
Candidato André Azevedo, o senhor falou agora há pouco na questão de cultura, disse, olha, segura um pouco e daqui a pouco a gente vai abrir educação e cultura. O que o senhor tem de projeto aí nessa área cultural para Olinda? Agora fique à vontade para explanar o seu projeto.
Muito obrigado. Na cultura, ela já respira 365 dias do ano dentro de Olinda. Nós precisamos valorizar o artista local. Não podemos permitir que o artista ele só trabalhe no carnaval, é assim, a realidade é essa, apenas no carnaval, e fique órfão e necessitado e trabalha em outra profissão, como autônomo, e deixa sua arte para trás. Precisamos dar oportunidade para esses artistas serem descobertos, para eles trabalharem na sua área, eles focarem. Por que não? Qual é o artista que não gostaria de mostrar a sua arte e poder sair de Pernambuco, ir para a Europa, ir para outro município aqui do Brasil, para ir para uma exposição? Isso é possível. Nós queremos polos fixos dentro do município. Porque o cidadão olindense, ele vai para o Recife, Recife Antigo, ou Zona Norte, Zona Sul, para poder desfrutar das noites. Vamos ficar em Olinda, um centro cultural no Mercado Frazo Barbosa, a Secretaria da Cultura lá no Mercado Frazo Barbosa, escola de artes para aquele cidadão, aquele jovem que quer se desenvolver, quer trabalhar naquilo, quer trazer o pão de cada dia dentro da arte. Por que não a capacitação, né, artesãos? Por que não podemos renascer toda essa classe abandonada, escorraçada pelos governos anteriores e até mesmo pelo atual? Por que eles não focam nisso? Porque não dá dinheiro, não entra recursos para a Olinda. É essa forma que eles pensam. Mas sabemos que eles estão equivocados, pois estarão ajudando o olindense artista e também, claro, vai crescer a economia da cidade. Vivemos em um município que respira cultura e turismo. Vivemos em um município com riquezas. E o foco tem que ser dessa forma. E, por fim, vamos ter, sim, as igrejas históricas à disposição, mostrando sua história para o cidadão olindense. E o turista também, é claro.
Edmar Lira.
Candidato, pode mudar o tema ou continua nesse tema aqui?
Vamos com a educação,
vamos,
né?
Porque vamos em educação.
Candidato,
um dos problemas que a gente viu ao longo desse ano de 2020 com a questão da pandemia da Covid-19 foi a ausência de aulas, né? Você vê que a gente está sem aulas e há uma reclamação muito grande dos pais, né, dos próprios alunos que estranharam o fato de não ter aula. 2021 já estamos na porta praticamente, né? E não temos ainda indicativo de que vai mudar drasticamente ainda essa questão da Covid. Como é que a Prefeitura de Olinda pode atuar no sentido de não só melhorar a educação, como se adaptar a essa nova realidade que se estabeleceu a partir da Covid, de você precisar de ter aulas remotas, né? Aulas pelo computador. Isso vai ser uma bandeira da sua gestão? Ou você acha que já devia ter voltado às aulas na rede municipal?
Olha, essa questão da pandemia com as nossas crianças é uma situação bastante delicada. Estamos passando por um problema assustador a princípio, mas com o tempo fomos desenvolvendo, fomos mudando a visão. Na minha opinião, nós devemos chegar na prefeitura, verificar o porquê que estamos estagnados com relação à educação. A tecnologia, sim, ela deve ser integrada nas salas de aula, ter a tecnologia à disposição dentro de casa. Não é a mesma coisa tendo contato direto com o professor, tendo a parte de relação com outros alunos. Claro que o combate ao analfabetismo, ele vai haver. Claro também que teremos plano de desenvolvimento da escola, um programa nacional de alfabetização de idade certa, avaliação nacional de alfabetização, programa nacional de escola cívico-militar. Mas na nossa temos convicção que devemos, sim, em 2021, ter a mudança de planos e, claro, a volta às aulas, por conseguinte, fazer com que o aluno ele não perca mais tempo, ele não fique à mercê das drogas, dançando músicas de baixo calão. Eles têm que ocupar a mente. Tá? Nós temos um combate efetivo, né? Devemos ter um combate efetivo à doutrinação e ao marxismo cultural e à promoção da verdadeira cultura de Pernambuco. Eu falo cultura novamente porque ela está interligada à educação. Você pergunta ao aluno pernambucano a história de Pernambuco. Ele sabe sobre o Zumbi de Palmares, mas ele não conhece Tobias Barreto, Bernardo Vieira de Mello, Henrique Dias. A engenharia de construção social para a bestialização do ser humano, destruição da família e valores. Vamos promover, com certeza, uma educação que vise a desconstrução do marxismo cultural dentro do Estado. Pernambuco voltará a ser o berço da República, da Pátria, que estará ligado aos anseios da não brasileira, comandada por sua excelência, Jair Messias Bolsonaro. Então devemos ter ciência e consciência que a criançada ela não pode ficar parada. Temos que voltar às aulas. A escola cívico-militar é um modelo a ser implementado, tem o objetivo de melhorar o processo do ensino e da aprendizagem e se baseia no alto nível dos colégios militares do Exército, das polícias e do Corpo de Bombeiros Militares. Essas escolas permanecerão gratuitas e não irá militarizar os estudantes, né? Muita gente pensa que irá militarizar, mas não é isso. Visa contribuir com a qualidade do ensino da educação básica e propicia alunos, professores, funcionários, um lugar mais seguro, passível de uma atuação focada na melhoria do ambiente e a convivência escolar. E, lembrando, nós queremos que a educação infantil, que tenhamos administração pelas instituições religiosas, as igrejas precisam adentrar dentro das escolas. A Bíblia, ela foi escorraçada da sala de aula. Ela se encontra apenas em presídios e hospitais. A palavra de Deus, ela precisa chegar à criança na escola e, por consequência, os pais terão gosto a educar seus filhos em casa devido ao aprendizado que terão nas escolas e, indiretamente, eles irá refletir nos adultos. Então temos um trabalho muito sério, um foco muito aguerrido com relação a educação por responsabilidade do município de Olinda.
Candidato, e no tocante aos professores, à categoria, não é? O senhor, claro, representa aí a direita, enfim, e o professorado sempre tem sindicatos mais à esquerda, defendendo a categoria. Como é que vai ser a relação de André Azevedo, caso chegue a prefeito de Olinda, no sentido a categoria dos professores?
Os professores, eles são maltratados, assim, ontem foi até o dia do professor, né? Deixo meus parabéns aqui, profissionais que deveriam receber, deveriam ter o maior salário aqui do país. Né? Sem eles, a gente seria o quê? Né? Ficaríamos aí a ver navios. Muito bem. Os professores, eles não são valorizados. Isso a gente já sabe. Um baixo salário, uma precariedade no trabalho, não tem um material bom, plausível, para que eles possam ter uma qualidade dentro da sua profissão. Nós queremos sim, né, ter um programa, um objetivo de alfabetização da língua portuguesa e matemática ao aluno, mas para isso nós precisaremos de uma parceria forte com os professores. Eles vão precisar intensificar, repensar a formação continuada, né, envolvidos diretamente com a alfabetização, materiais didáticos reformulados, avaliações sistemáticas, enfim. Nós queremos dar condições melhores para o profissional da educação, professor de Olinda, professores de Olinda. Nós temos condições, sim, com uma ponte direta com Brasília, de trazer recursos para as escolas, para que vocês tenham prazer em lecionar, prazer em passar para o aluno conhecimento do qual vocês tiveram o sonho de se prepararem para poder dar prosseguimento ao conhecimento. Nós queremos, sim, aumentar o salário do professor, mas nós também não poderemos taxar, dizer, vamos aumentar tantos por cento, porque precisamos ver o buraco que existe na Secretaria de Educação de Olinda para que possamos resolvê-lo, tapá-lo, sará-lo. E aí, sim, darmos início a uma nova era aos professores de Olinda. O pedagogo, ele é escanteado pelo poder público. É uma política do faz de conta. Ele faz o concurso, ele entra ali, faz um concurso municipal, se é professor do município. Pode ter certeza, ele faz isso para ter seu dinheiro garantido todos os meses, é claro. Mas o principal motivo é que o professor, ele tem um sonho de fazer o país melhor, o Brasil melhor. Mas sem condições, não dá. Então vamos dar esse apoio inconstitucional ao maestro.
Vamos agora com o tema saúde, não é? E pandemia da Covid-19, Edmar Lira.
Candidato, essa questão da pandemia, ela desnudou no Brasil inteiro um problema muito sério de infraestrutura hospitalar em todo o país, e em Olinda não é diferente, né? Olinda é uma cidade que a gente conta nos dedos a quantidade de hospitais, e sejam eles privados ou públicos, que possuem na cidade. Como é que você vê essa questão da saúde, falando também de postos de saúde, UPINHAS, etc., como é que você vê o melhor caminho de modelo de gestão, modelo de saúde para a cidade a partir de 2021?
Nós temos um hospital tricentenário que está acabado. O único hospital que Olinda tem está entregue à população. Qualquer um que vai ao hospital, ele é mal atendido, não tem medicamentos suficientes. Não é diferente nos postos de saúde. Não temos uma maternidade. Vamos para a maternidade. Vamos nascer em Olinda, vamos. Não temos uma maternidade. Temos apenas, repito, o hospital tricentenário. Precisamos ter uma valorização dos profissionais. Por que não ter um aplicativo de celular para marcação de consultas? Reformas nos postos. Claro, tem aqueles bairros que carecem de postos de saúde. Haverá um mapeamento para a construção de novos postos, mas o principal são as reformas. modernização dos estoques de medicamentos, as ações preventivas. A prefeitura, normalmente, ela só toma uma ação depois que acontece alguma coisa, algum problema, quando tem muitos casos, né, denunciados, aí vai lá e faz. Não, ações preventivas. Precisamos de humanização no atendimento. Precisamos também um combate intenso e contínuo à Aedes aegypti. Precisamos de uma modernização, auditoria nos contratos vigentes. O profissional hoje de saúde, ele está completamente desmotivado de exercer sua profissão. O cidadão alidense, quando ele vai ao posto, ele já vai triste. Mas não é triste da doença, não. Ele já vai triste porque ele vai ter que passar por uma fila, vai ter que ser realmente paciente demais. Ele não é bem tratado. É muito fácil dizer, nós vamos construir postos de saúde. Vamos ter uma qualidade melhor de atendimento. Mas, gente, precisamos evoluir. O olindense, ele está morrendo na porta das UPAs e nos hospitais. Você, como repórter, J. Batista, Edmar Lira, você já viu algum político ir à UPA, tratar do dente numa clínica popular, um filho? Por quê? O óbvio está aí. Não se trata porque é bom para o povo padecer. É bom para o povo padecer. A saúde pública é bom somente para isso. Vamos trabalhar de verdade a saúde, buscando parceria com a excelência de Jair Messias Bolsonaro e com o ministro da Saúde. E nós vamos ter uma orientação ambiental nas praias. Isso é saúde. O marco regulatório está aí para que possamos ter mais seriedade com relação à rede de esgoto. Isso é saúde pública. Logo, por conseguinte, os cofres públicos e o cidadão agradecerão.
Candidato, o senhor tem andado por Olinda, logicamente, nesse momento. Como está avaliando os postos de saúde? Tem que ter melhorias. E a saúde da família, hein?
Os postos de saúde, você, quando chega para ser atendido, como vou levar minha filha mesmo a tomar vacina. Quantas e quantas vezes voltei para casa de forma frustrada porque o funcionário que aplica a vacina não se encontrava. Aliás, estava na hora do almoço. E a hora do almoço do cidadão, do profissional, começava às 11 da manhã e ia até não sei quantas horas. Quantas vezes você, cidadão alidense, chega ao posto e se depara com nenhum médico? Apenas com funcionário, o segurança do posto, que é uma terceirizada, orientar o cidadão a fila que deve entrar, qual é a fichinha que você tem que remarcar a consulta. Quantas vezes? Nós precisamos ter ciência que precisa de uma capacitação profissional, novos profissionais, e precisamos de uma fiscalização na rede pública, na rede de saúde. Precisamos estar de olho. Precisamos governar, Jota, pela população e não pela politicagem.
Muito bem. Vamos trazer agora aqui para a nossa explanação o tema segurança e combate às drogas. E o senhor, desde o começo, está frisando Bolsonaro, né? O presidente Bolsonaro. Daqui a pouco a gente vai falar propriamente da política partidária. Mas dentro desse contexto, tem uma linha também bolsonarista que é armamentista, armar a guarda municipal. O senhor tem esse projeto dentro de segurança de Olinda em armar a guarda municipal, candidato?
Guarda municipal fardada e armada. O bandido, ele tem sua arma na cintura. Covardemente aborda o cidadão de bem e muitas vezes o cidadão de bem dá tudo que o meliante pede e tira sua vida ou lesiona. A guarda, ela pode sim estar armada, claro, com parceria com o governo federal, o treinamento necessário. Nós podemos fazer com que a Guarda Municipal ela efetue a prisão civil que constitucionalmente todos têm o direito de chegar e efetuar a prisão civil. A Guarda Municipal ela precisa do aumento no efetivo. Instalação de câmeras de monitoramento. Não é aquela câmera de trânsito que você quando anda em Olinda, não. É a câmera de monitoramento para a segurança do cidadão. Uma patrulha em áreas comerciais, postos de saúde e escolas. A Guarda Municipal, ela além de cuidar do patrimônio público, ela precisa cuidar do cidadão. Não podemos depender apenas da polícia militar. Claro, existem policiais íntegros que efetuam, fazem sua profissão de maneira correta, mas a demanda ela é muito grande. Então, sim, nós somos adeptos a uma guarda fardada e armada.
Fique à vontade.
Da questão da iluminação pública, né? Que... A iluminação pública ela interfere de forma direta aí na segurança do nosso município.
Isso, porque quando se fala em segurança, muita gente pensa só no policiamento ostensivo, que compete ao governo do estado, mas também tem ações em âmbito municipal que pode coibir, minimizar, mitigar essa situação aí da segurança, né? Compete ao gestor municipal.
Exato. Nós precisamos realizar uma mudança da iluminação pública em parceria com a Eletrobras, aqui de Olinda. O município de Cuiabá é um grande exemplo disso. Eles fizeram um cadastro de toda a iluminação, realizaram a substituição de todos os equipamentos e padronização do sistema de iluminação pública de 50% da cidade. E a população de Cuiabá é idêntica de Olinda. Se eles no Mato Grosso conseguiram, nós também em Olinda conseguiremos. Uma cidade escura, Olinda se encontra em trevas. Olinda precisa estar de volta e rever a luz do fim do túnel, chegar ao fim do túnel e vislumbrar uma nova cidade. Isso irá coibir a violência, com certeza, em qualquer horário do dia.
Uhum. Edmar Lira, daqui a pouco, quer fazer sobre infraestrutura, enfim, mas ainda sobre essa questão de segurança e também o combate às drogas. É público e notório que nos últimos anos o crack, né, vem tomando conta das principais cidades do Brasil e Olinda não é diferente, tem esse contexto também. Tem a vertente da área de saúde, que é ajudar a quem se torna um viciado, mas existe também a questão do combate ao tráfico de drogas. O que o senhor tem de proposta nessa área, candidato André Azevedo?
Precisamos de um centro de triagem, né? Um centro de acolhimento de pessoas dependentes. Os verdadeiros dependentes e não os de safadeza. Desculpa a palavra. Os que usam drogas porque está no grupinho, para ser um cara legal, esse será tratado como bandido. É safadeza. Agora, aquele que são verdadeiros dependentes das drogas, vítimas, procuraremos de toda forma incluir as igrejas e toda e qualquer religião que queira trabalhar nessa questão humana. As universidades serão chamadas, segmentos da sociedade como o Rotary, os Lion, dar um destino a elas, prepará-las profissionalmente. Nós precisamos pegar essas pessoas, resgatá-las e vamos colocar elas para trabalhar, para colocar comida de casa e não pegar objetos de casa para poder vender e para alimentar seu vício. Não iremos fazer casa de recuperação particular, viu? Porque essas casas de recuperação particular lucram nas tetas da nação. Nós vamos ter um trabalho sério com relação a isso. O cidadão tem que colocar na cabeça o seguinte. As drogas, a guerra contra as drogas, ela é covarde. Eu digo covarde porque é uma batalha entre o bem e o mal. Infelizmente, essa guerra, o bem, ele clama por mais força. O mal, ele está prevalecendo. Mas nós, como cristãos, como cidadãos de bem, conservadores, não podemos recuar. Tem que bater de frente. É aquela guerra dos 300 espartanos. 10 mil, 20 mil, 30 mil soldados do mal em cima. Nós somos 300. E a guerra vai perdurar por muito e muito tempo. Eu estaria mentindo aqui se eu pegasse e dissesse: vamos acabar com as drogas em Olinda. Ninguém tem o poder disso. O tráfico de drogas, nós podemos combater sim, minimizar e ajudar aqueles que são verdadeiras vítimas do vício. É isso que iremos fazer dentro de Olinda.
Edmar Lira.
Candidato, falando um pouco da questão de infraestrutura, urbanismo, mobilidade, a gente percebe que a cidade de Olinda, ela praticamente não tem, nos últimos anos, uma mudança, né, estrutural de abertura de vias, de melhora do transporte público. A própria mobilidade urbana da cidade, ela tem alguns gargalos. Quando você precisa sair ou entrar em Olinda, dependendo do horário, você enfrenta dificuldade. Como é que o senhor imagina que é possível resolver esse problema a partir de sua eventual gestão, a partir de 21?
Sobre a questão de trânsito, Edmar, nós temos já escalado o secretário, futuro secretário de Trânsito e Mobilidade, Coronel Moura, certo? E ele já tem projetos, estratégias para poder sanar a questão do trânsito, a questão de mobilidade. Olinda cresceu, como diz meu pai, cresceu para cima. Muitos prédios, edifícios e a estrutura da parte logística, ela permanece idêntica há 20, 30 anos. O Coronel Moura, ele tem um projeto, por exemplo, na questão ali da Carlos de Lima Cavalcante, indo, e a Getúlio Vargas com José Augusto Moreira voltando. Precisamos otimizar. É uma Domingos Ferreira e uma Conselheira Aguiar de Olinda, né? É aquela mesma ideia. Com relação também ao trânsito, vamos ter uma escola de trânsito bancada pela prefeitura. O cidadão, ele precisa se reciclar. Precisamos sim ter um projeto pedestre amigo, aquele que o motorista, ele precisa olhar para o pedestre como um parceiro do trânsito e não como alguém que esteja atrapalhando sua ida ou vinda. Um conselho municipal de segurança viária, uma Olinda Transitando Segura, que é um outro projeto, educa trânsito para as crianças, os meninos precisam se educar, desde a educação infantil, desde lá do seu primeiro contato com a lei, né? Precisamos ter a faixa legal, condutor amigo do trânsito, empresa amiga do trânsito, pedestre seguro, isso aí nós iremos mastigar muito bem. E a questão da infraestrutura, posso ir além na questão da infraestrutura ou vai uma pergunta?
Fique à vontade, fique à vontade.
Posso ficar à vontade? Muito obrigado. Na questão também da infraestrutura, nós temos um projeto, eu acredito que aqui a Olinda chamará muita atenção, que é o engordamento da orla. Haverá uma obra de uma nova orla de Olinda, que irá contemplar o preenchimento de aterro de 6 km de largura e até 150 metros de avanço do mar, obedecendo todas as normas do meio ambiente, promovendo uma nova dinâmica econômica para o nosso município. Que aí eu volto ao turismo, fomentando o setor hoteleiro, gastronômico, comércio artesanal, criação de postos de banheiros públicos, quiosques padronizados, garantido o direito dos trabalhadores que já comercializam no local e traremos novos, ou seja, uma nova dinâmica. Construção de mercados públicos. Olinda tem mercado público, pelo amor de Deus? Não tem. Referência dos bairros de Peixinhos, Rio Doce, por exemplo. Requalificando os pontos de vendas padronizadas com respectivas destinação de lixos sólidos e líquidos de acordo com o meio ambiente. Vamos executar uma ação definitiva nas encostas que estão na iminência do desabamento, são as barreiras, né? Com a aplicação de concreto projetado ao longo de toda a encosta. Com isso, iremos garantir uma estabilidade dos pontos com vulnerabilidade. Ou seja, temos um projeto para as barreiras de Olinda, acabar com a agonia do cidadão, principalmente da área de águas compridas, né? toda a chuva, a família fica apreensiva, aflita. Será nosso alvo primário executarmos a meta de calçar aquelas ruas que se encontram na prefeitura como calçadas. Quantas e quantas ruas temos em Olinda que o morador chega, poxa, eu vou até a prefeitura para solicitar o calçamento da minha rua. Quando chega lá, não, a sua rua já está calçada. Por que será que se conta dessa forma, minha gente? É complicado. 16 anos de comunismo dá nisso. E 4 anos de um prefeito conivente. Vamos cobrar do governo estadual, em parceria com o governo federal, a finalização da obra do canal do Fragoso. Por que não? Precisamos que isso finalize o mais rápido possível. Iremos limitar o máximo possível, claro. Vamos combater isso. Os históricos pontos de alagamento de Olinda. Butrins, Presidente Kennedy, Jardim Brasil. Vamos aproveitar a nova modelagem do sistema de esgotos e pluviais, conforme o marco regulatório. Construção e requalificação de uma nova entrada no município de Olinda. Vamos remeter a arquitetura ao sítio histórico, patrimônio maior. Você entra em Olinda, você está aqui em Recife, né? Você está vindo de Recife, Agamenon Magalhães. Passa pelo Tacaruna, bem iluminado. Quando chega no viaduto, escuridão. Que é isso? Ninguém está vendo, ninguém está vendo, ninguém tem interesse em arrumar a entrada de Olinda. Você vem de Paulista, você não sabe nem se está em Paulista ainda ou está em Olinda. Ou seja, está largado. Nós teremos sim uma construção de parque de captação de energia fotovoltaica, de modo a diminuir os custos da iluminação pública. Requalificar e ampliar o Parque Memorial Arco Verde. Nós queremos sim nos responsabilizar pela área do Parque Memorial Arco Verde, com indicação de um novo nome, Parque Dona Olinda. Por que fizeram o Parque Dona Olinda lá em Boa Viagem? E aqui a gente não pode fazer o Parque Dona Olinda. Para quem não sabe, Olinda é o nome da mãe de Jair Messias Bolsonaro. O mesmo receberá um arrojado projeto urbanístico que irá colocar nosso município a outro patamar de opção de recreação poliesportivo, ou seja, um espaço para a família olindense. Tudo isso incluindo um efetivo projeto de segurança pública adequado ao empreendimento. Vamos ampliar todo o sistema de esgoto, utilizando os recursos advindos da nova Lei Federal de Saneamento. É isso que eu tenho a falar sobre infraestrutura.
Vamos agora para a política partidária, né, propriamente dito. Candidato, o senhor falou desde o início, eu li o seu currículo também, apoio de grupos de direita, o presidente Jair Bolsonaro, enfim, o senhor quer representar o presidente Jair Bolsonaro em Olinda, mas ao mesmo tempo a gente constata em âmbito nacional que quando é colocado um padrinho, né, seja o Bolsonaro, seja o Lula, seja o Dória lá em São Paulo, isso não está funcionando até agora, volto a frisar, perante as pesquisas, não é? O que fazer para que a sua candidatura decole justamente atrelada aí ao presidente Jair Bolsonaro em Olinda, hein?
Olha, nosso presidente teve no primeiro turno, em 2018, 86 mil votos. Ele foi o mais votado no primeiro turno em Olinda, o berço do comunismo. Isso fica claro que o cidadão olindense, ele está cansado. Ele está cansado da mesmice. Ele está cansado de Luciana Santos, Renildo Calheiros, professor Lupécio. Pessoal, essas eleições de 2020, ela é uma eleição presidenciável. Não é somente para a prefeitura, não. Nosso presidente precisa ter uma base nas prefeituras agora, para 2022. A guerra já começou. Temos um risco, corremos um risco grande, grande. Porque o consórcio Nordeste está articulando. De que, se tivermos esquerdistas nas prefeituras, lá na frente pode haver um lockdown de prefeitos e governadores, havendo uma crise institucional no país. No atual prefeito, ele não impediu a presença de Luciana Santos e Renildo Calheiros na prefeitura. Luciana Santos é a verdadeira rainha da Inglaterra em Olinda. O atual prefeito se ajoelhou perante o governador do estado, do PSB, na questão da Covid. Fechou igrejas, templos religiosos, impediu que as pessoas falassem de Deus, Jesus Cristo, mas ele permaneceu com os motéis abertos. Isso é um decreto babilônico. Nós estamos vendo uma abertura para o mal aqui em Olinda. Dizer que nós não temos chances é colocar em xeque a força de Davi perante Golias. Consequentemente, por conseguinte, colocar, desconstruir toda a fé em Cristo. Então, já nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, ele tem sim força em Olinda. E nenhum outro político tem coragem de dizer que o apoia, se é que o apoie. Porque precisa das duas alas, da esquerda e da direita. E aquele que é em cima do muro, que não se identifica, como não escolhe um lado, esses são os piores. Temos 10 candidatos em Olinda. 10. Quantos têm a coragem e não têm medo de assumir e dizer que está com o presidente Jair Messias Bolsonaro? Ou o político ou o candidato tem medo, ou ele simplesmente, na verdade, não está com o nosso presidente. Precisamos ser transparentes com a população. Eu, não é questão nem que o presidente Jair Messias Bolsonaro não apoia ninguém. Não, está começando a apoiar alguns prefeitos pelo Brasil, mas não disse que não é Azevedo. A questão não é se ele me apoia, e sim se eu apoio o Bolsonaro. Você, cidadão olidense, que ousou votar em Bolsonaro, você está sendo proclamando agora, a votar outra vez, André Azevedo. Porque André Azevedo tem uma ligação direta com Brasília e está alinhado com o nosso presidente. O atual prefeito, ele com essa atitude de juntar-se com Paulo Câmara na pandemia, o que garante que em 2022 ele não vai fazer diferente? Não vai não, vai permanecer na mesma pegada. Ele e os outros não vão querer perder o apoio da esquerda. E é assim, é a verdade.
Edmar Lira.
Candidato, o presidente Jair Bolsonaro se elegeu em 2018 amparado no combate à corrupção. Ontem temos a notícia de que o vice-líder do governo no Senado, o Chico Rodrigues, né, que é o senador, foi pego com dinheiro nas partes íntimas. Eu queria que você falasse um pouco como é que o Bolsonaro, na semana passada, diz que não tem corrupção em seu governo, que não tem nada a ver, o seu vice-líder no Senado é pego com dinheiro na cueca, né, dentro da cueca. O que é que você acha disso? Acha que dá para desvencilhar ou o presidente, diante disso, perdeu a pauta do combate à corrupção?
Há um interesse escuso de associar o nome do presidente ao senador. A imprensa está aproveitando o Chico do Chico para fazer uma chincana midiática. Associar o governo não significa que seja o governo. Ele não foi indicado pelo presidente. Se eu pego e digo, olha, você é um rapaz sério. Edmar, você é um jornalista sério. E é sério. Mas lá na frente, Edmar passa por maus um bocado. Quer dizer que eu tenho culpa? No mesmo caso do presidente. Os governos anteriores, apoiados pelo governador, não retiraram seus bandidos do cargo. E o presidente retirou. A imprensa, ela estivesse preocupada em informar de fato o cidadão, ela estaria preocupada com a usina da Abreu Lima, os desvios, o porquê que a Polícia Federal tinha batido lá na porta do prefeito do Recife, governador do estado, que é apoiado pelo prefeito de Olinda. Por que a imprensa não diz isso? A imprensa persegue o governo Bolsonaro porque perdeu aquela mamata. Não me refiro à Rádio Folha, me refiro à toa, de modo geral. E aqui em Olinda não vai ser diferente. Nós vamos abrir a caixa preta de Olinda. Vamos querer fazer CPI do lixo, das secretarias, cargos comissionados, cargos de confiança. Queremos saber também para onde foi o dinheiro da Covid, minha gente. Muito dinheiro. Então, nós queremos sim ter uma gestão técnica, mas ao mesmo tempo clara, objetiva. André, mas se prescrever o prazo daquele que lesionou os cofres públicos, não tem problema, nós iremos divulgar a mídia. Está aqui, ó, quem fez isso e aquilo, fulano, ciclano e beltrano. Acabou. Então, com relação ao nosso presidente, respondi, e com relação à Linda, não vai ser diferente. Vamos, o que o nosso presidente faz a nível nacional, realiza no governo federal, nós também iremos fazer aqui em Olinda.
O candidato, ainda no tocante da pergunta do Edmar Lira, mas o presidente Jair Bolsonaro não foi eleito para mudar tudo isso. Foi trocado 6 por meia dúzia, porque se é vice-líder do governo, se a indicação tem o aval do próprio presidente, se esse vice-líder é ligado à família Bolsonaro, ao Carluxo, não é? Filho do presidente, como dissociar uma coisa da outra, hein? O PT, na gestão de Lula, também não tentou retirar a influência lá da primeira dólar na cueca, dinheiro na cueca, também usando o mesmo clichê, a mesma técnica, não?
Pessoas decepcionam, Jota. Jair Messias Bolsonaro também foi enganado. Se o senador foi encontrado nessa situação, pelo amor de Deus, Bolsonaro pega, segue em frente, não vai continuar, não. Nós precisamos desassociar aquele que o presidente coloca a mão, futuramente essa pessoa que foi colocada a mão apronta. Você pode crucificar se permanecer o apoio. Provou, permaneceu o apoio, aí sim. Mas deixar de apoiá-lo foi apenas um erro, me equivoquei, igual a população também, acreditando, se equivocou. Acabou. Nosso presidente é um homem íntegro, um homem do bem, que está acoado dentro de Brasília. E mais do que nunca, ele precisa ter sua base nas prefeituras. Por isso estou aqui. Por isso nós estamos aqui.
Candidato, rapidamente, por conta do tempo, não é? Como está sendo feita a sua campanha, justamente com um partido novo, teoricamente pequeno, não é? A estrutura para a campanha está na rua, hein?
Não temos fundo partidário, também não temos fundo eleitoral. Nossa campanha está sendo voluntária. Bolsonaristas estão abraçando a campanha de André Azevedo e o vice, professor N. Formigão. Realizamos uma carreata no dia 27. Saímos com 50 carros. E quando nos deparamos, tinha tanto carro atrás que não sabíamos nem separar quem estava conosco e quem estava apenas de passagem. Nossa campanha, ela está crescendo perante ao meio evangélico, porque nós temos o nome de Deus à frente de tudo. Hashtag Olinda nas mãos de Deus é o nosso lema. Estamos evoluindo a um nome jamais visto dentro da política.
Candidato, só por conta do tempo, a gente tem um critério aqui. O senhor tem, a partir de agora, um minuto para suas considerações finais.
Ok. Gostaria de agradecer à Rádio Folha pelo espaço. Muito grato. Jota Batista, lhe acompanho, certo? Quase todos os dias. Edmar Lira, sempre acompanho também sua coluna e também sua participação lá no programa do Bocão. Agradeço ao Partido Democracia Cristã pela oportunidade, aos democratas Democracia Cristã, muito obrigado. Agradeço também aos bolsonaristas que estão conosco, àquele olindense que não liga para a ideologia ser de esquerda ou de direita ou de centro, mas aquele que pensa em um município, uma cidade melhor. O produto André Azevedo, ele não tem vício na política, não devo nada a política algum, não tenho amizade, não tenho familiar dentro da política. Nós queremos sim chegar à prefeitura com a chapa independente, com um livre-arbítrio de chegarmos, governarmos, para você, cidadão alinense, e não para a politicalha que existe nos bastidores.
Candidato André,
é nocivo a todo cidadão.
Candidato André Azevedo, boa sorte na sua empreitada. Lembrando que na sequência, na próxima segunda-feira, estaremos com o candidato Guto Santa Cruz, também sendo sabatinado. Edmar Lira, um abraço para você. Essa semana eu passei batido por conta do corre-corre, aniversário seu. Nessa semana, felicidade, saúde, tudo de bom, hein?
Valeu. Obrigado, Jota. Um abraço para você, para todos os ouvintes da Rádio Folha e até segunda, se Deus quiser.
Final do
Folha Política.
Eleições 2020. O Brasil votando de novo.